CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. Segunda-feira, véspera de feriado e também uma grande expectativa para as manifestações marcadas para este 7 de setembro. Em Cascavel, diferentes setores se programam de diferentes formas, inclusive. Roberto Benjamin, como é que está essa movimentação por aí? Bom dia.
Bom dia, Jorge. Seja bem-vinda, retornando aí das férias merecidas.
Obrigada.
A expectativa é grande por aqui, mas claro, tudo de uma forma muito ordeira. Atos na Avenida Brasil, a principal avenida da cidade, deve marcar o 7 de setembro. Empresários, agricultores prometem percorrer outras ruas, outras principais ruas da cidade, exibindo bandeiras do Brasil e vestindo verde e amarelo amanhã. Caminhoneiros aqui do Oeste farão manifestações silenciosas, muitos dizem que vão evitar ir para as estradas amanhã, e os que estão viajando esperam seguir viagem sem interrupções. Wagner Pinto, empresário do setor de transportes e cargas e vice-presidente para o agro da NTC Logística, defende, Joyce, as mobilizações, mas reforça que os atos precisam ser pacíficos.
Manifestação do dia 7 de setembro é justa, é um direito do cidadão, inclusive haverá participação de caminhoneiros, de empresários do setor de transporte, buscando se posicionar, se manifestar. A preocupação é que haja oportunismo de alguns, sabendo que se ele para, ele não tem renda, é diferente de quem tem a garantia do seu ganho, né? O caminhoneiro para, não ganha. E aí, como é que fica o pagamento das suas despesas, prestação de caminhão? Para todos os meus amigos que me perguntam, eu digo o que haverá. É uma manifestação de cidadãos de bem e do bem pelo dia da independência.
E um grupo de 300 pessoas, Joyce, aqui de Cascavel, já seguiu para São Paulo e Brasília, para os atos na Paulista, cerca de 100 pessoas, e para a mobilização na capital federal, cerca de 200 cascavelenses. No total, 10 ônibus foram fretados pelos líderes do movimento aqui na cidade. Joyce.
Muitíssimo obrigada, Roberto Benjamin. Ainda sobre, inclusive, essas manifestações, o presidente do G7, que é o grupo de entidades que representam o setor produtivo paranaense, o Fernando Moraes, disse há pouco em entrevista aqui à CBN Curitiba, nesta segunda-feira, que espera manifestações, mas sem paralisação, nesta terça-feira. E ele aproveitou e comentou também sobre um ofício encaminhado ao governador Ratinho Júnior, solicitando a isenção da cobrança do ICMS sobre o valor decorrente da alteração da bandeira estabelecida na energia elétrica pela ANEEL a partir deste mês.
Entendemos que a população e o setor produtivo não pode arcar com os custos da crise do setor hidrelétrico, pois já estão com as finanças comprometidas em decorrência da crise provocada pela pandemia. Nós do G7 contamos com a sensibilidade do governador do estado, porque agindo assim, ele estará contribuindo com o setor produtivo e com a população, que já estão fazendo sua parte no enfrentamento à Covid-19.
E nesta segunda-feira temos destaques da área da segurança aqui no CBN Paraná. E uma delas está relacionada ao trânsito. Nós temos informações ao vivo com a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, muito bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Joyce, o trânsito violento nesse fim de semana em Maringá. Duas pessoas morreram nesse domingo e no sábado um homem foi atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestre. Ele atravessava com a neta no colo. Os dois foram atingidos em cheio e levados para o hospital. As imagens que mostram esse atropelamento são bastante fortes. Os bombeiros não informaram se o motorista parou para prestar socorro. E os acidentes com morte nesse domingo foram um no contorno norte, na marginal do contorno norte aqui em Maringá, e o outro no centro da cidade. No primeiro caso, um motociclista bateu num poste e morreu no local. E no segundo caso, um pedestre de 57 anos foi atropelado fora da faixa. Ele foi atingido por uma motocicleta. Joyce.
Luciana Penha, com essas informações sobre a área da segurança, e na região de União da Vitória, equipes estão mobilizadas para as buscas de uma vítima de afogamento. Informações também ao vivo com a Jaqueline Castodon, da CBN Vale do Iguaçu. Como estão essas buscas, Jaque? Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia para você, bom dia para os demais ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Um jovem de 21 anos desapareceu ontem à tarde nas águas do Rio Iguaçu. As informações ainda são preliminares, mas o corpo de bombeiros sabe que o jovem e mais três amigos estavam se banhando quando, no final da tarde, o jovem acabou desaparecendo nas águas. As buscas foram retomadas nas primeiras horas da manhã de hoje, porém, o jovem ainda não foi localizado. Sempre que as temperaturas sobem, quando o calor é forte por aqui, é comum a prática de atividades nas águas do Rio Iguaçu. Apesar da forte seca e da crise hídrica atual, o rio possui locais com grande profundidade e totalmente inapropriados para a recreação. Infelizmente, Joyce, repetida e constantemente, estas situações de afogamento acontecem aqui no Vale do Iguaçu. Retorno com você.
Obrigada, Jaqueline. No litoral do estado também houve um caso de afogamento e com morte. Um homem de 48 anos morreu afogado no balneário de Xangri-Lá, que fica em Pontal do Paraná, nesse domingo. E isso acendeu mais uma vez o alerta sobre o risco de afogamentos, ainda mais nesse feriadão, quando há um movimento bastante grande nas praias paranaenses. Esse afogamento aconteceu em uma área onde não havia guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros, então, reforça que os banhistas procurem áreas com a presença de um posto de guarda-vidas ativo e que, além disso, os banhistas devem verificar as bandeiras de sinalização sobre as condições do mar. Outra orientação é não ignorar os riscos de segurança, ali, os riscos sobre as condições do mar, da própria praia naquele momento, e respeitar os limites do próprio corpo. Orientação importantíssima, não só agora nesse feriado, mas sempre um alerta importante também nesta segunda-feira. E nós voltamos a falar com a Luciana Penha, da CBN Maringá, porque no noroeste do estado está acontecendo hoje uma operação para evitar ataques a bancos na região. Luciana, como está acontecendo essa operação e em que cidades?
Joyce, essa operação, a Operação Bárbaros, está sendo realizada nas cidades de Cianorte, Terra Boa, Japurá, Jussara, São Tomé, Indianópolis e São Manuel do Paraná. São cidades pequenas aqui da região, mas que têm rede bancária e são vulneráveis, mais vulneráveis aos ataques de ladrões de banco, né? A proposta é realizar operações como essa nas primeiras semanas de cada mês, quando a concentração de dinheiro na rede bancária é maior. Lembrando que no dia 30 de agosto, dias atrás, né, ladrões explodiram caixas eletrônicos de Mariluz, cidade também aqui da região noroeste. Joyce.
Obrigada, Luciane. Com essas informações, nós fechamos o CBN Paraná desta segunda-feira com as informações principais do nosso estado nesse início de semana e também conectando a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.